Reverendíssimo Padre Bernardo, pároco desta paróquia, seminarista, irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora de Lourdes, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos celebrando oitava noite do nosso decenário, em preparação para a grande festa da nossa padroeira. Cada noite vocês têm meditado um tema, e este tema vai motivando a nossa fé, a nossa espiritualidade, vai fazendo com que cada um, neste tempo sagrado de retiro, de fé, de oração, de vivência fraterna entre os irmãos, mas principalmente de encontro com o Senhor, possa crescer no seguimento de Jesus. Hoje, nesta oitava noite, nós temos como tema Pão da Vida. A comunhão nos une a Cristo e aos irmãos. E para meditar este tema, nós estamos hoje celebrando a Santa Missa. A Eucaristia é o céu aqui na terra, e na Eucaristia nós tomamos posse daquela certeza de que o Senhor, Ele está no meio de nós. E o Senhor, estando no meio de nós, a sua presença é uma presença redentora. A presença de Jesus é uma presença de cura, é uma presença que perdoa, é uma presença que salva. E na Eucaristia nós temos a graça de nos alimentarmos do Senhor, tanto na palavra, na mesa da palavra, mas também na mesa da Eucaristia, onde o Senhor se torna alimento para dar vida, para dar salvação, para dar vigor, para dar força a todos nós. Por isso que Ele está no meio de nós. E ouvindo esta expressão, que o Senhor está no meio de nós, onde escutamos em cada Eucaristia, em cada celebração da Santa Missa, e nós devemos então experimentar, irmãos e irmãs, em cada celebração, mas também na vida, que o Senhor se torna verdadeiramente presente em nós e no meio de nós, quando o acolhemos na fé, quando o acolhemos no amor, quando acolhemos a sua palavra. E neste tempo especial de festa, de alegria, neste tempo de oração, mas também de conversão, de partilha, de solidariedade, de fraternidade, de encontro com Deus, que é esta festa, este decenário em honra a Nossa Senhora de Lourdes. Precisamos voltar o nosso coração à palavra de Deus. Por isso acabamos de escutar a liturgia da palavra, onde Deus nos fala, onde Deus nos comunica todo o seu amor, toda a sua misericórdia por meio da sua palavra. E hoje, de modo especial, no início do Santo Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, ele vem nos ensinar que o nosso coração precisa de purificação. Por isso Jesus chama a nossa atenção com essas palavras: escutai todos, diz o Senhor, compreendei. Olha a chamada de atenção de Jesus, do nosso mestre: escutai, compreendei. E diz Jesus: o que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, diz Jesus, ouça. E esse ensinamento de Jesus vai, na verdade, irmãos e irmãs, lá no fundo da nossa alma, mas também do nosso coração. Sabemos que devemos nos preocupar com aquilo que comemos. Tem comidas que fazem bem e aquelas que não. E o que é que Jesus nos diz? Qual o grande problema dos alimentos? O que comemos ou não, diz o Senhor? E se o que estraga as nossas relações humanas, o que estraga a fraternidade, aquilo que não nos permite ser mais solidário com os nossos irmãos e irmãs, participar da Santa Missa, comungar do pão da Eucaristia, mas não ser solidário com alguém que está na nossa porta, com alguém que necessita da nossa ajuda, que sejamos solidários com essas pessoas. Nós vamos aprender, irmãos e irmãs, que comungar o corpo e sangue de Cristo e não ter o amor de Deus no coração, que nos leva a cuidar dos nossos irmãos e irmãs, é uma contradição. E Jesus hoje está nos falando que aquilo que torna o nosso coração impuro é aquilo que estraga as nossas relações, é aquilo que está dentro de nós e não o que vamos receber. Porque diz o Senhor Jesus no Evangelho que é de dentro do nosso coração que saem as coisas boas, a verdade. Porém, nós não podemos negar que dentro do nosso coração também está as coisas más, maliciosas, tantas coisas estragadas que nós temos dentro do nosso coração. E hoje Jesus vem nos falar da necessidade que nós temos de purificar a nossa alma, de purificar o nosso coração, de purificar os nossos pensamentos, de purificar as nossas emoções. E assim, irmãos e irmãs, o Senhor nos convida, nos diz que dentro do nosso coração há muitas coisas estragadas, como a inveja, a maldade, a malícia, os maus desejos, as ambições, as impurezas, tantas coisas que precisam ser purificadas dentro de nós. E hoje o Senhor Jesus nos convida a fazer essa experiência, porque Ele sabe, porque Ele conhece o nosso coração, e nos conhecendo, Ele sabe que dentro do coração, no mais profundo da nossa alma, podemos guardar coisas estragadas, onde iremos adiante cometer tantos erros, falar o que não queria, fazer o que não devia, cometer o ilícito, aquilo que não deveria. E por isso que Jesus hoje nos convida, nos pede que cada um de nós possamos fazer uma viagem, mas não é uma viagem perto, é a viagem mais distante que o Senhor hoje nos convida, que é uma viagem pelo nosso interior, que é uma viagem para adentrarmos dentro do nosso coração, dentro das nossas almas, e ver aquilo que em nós está estragado, que precisa de purificação, que precisa ser restaurado. E hoje Jesus então chama a nossa atenção para que possamos purificar as nossas intenções, para que possamos renovar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, porque o que somos não é só aquilo que vemos de fora, mas principalmente aquilo que está dentro de nós e pode estar estragado, pode estar precisando de cura, de libertação, pode estar precisando de salvação. E hoje o Senhor Jesus na liturgia nos diz, nos pede para que possamos purificar o nosso coração. Mas como fazer essa purificação? Como limpar o nosso coração? Como purificar a nossa alma, os nossos pensamentos? Nós temos tantos caminhos, irmãos e irmãs. O primeiro é vida de oração. A pessoa que reza, ela se purifica. Talvez o grande mal do nosso tempo de hoje é não ter tempo para rezar, é não se concentrar mais para passar 15 minutos em oração. A oração é um caminho de purificação, porque a alma que reza, o coração que reza, se torna uma morada de Deus. E aquilo que na vida nós mais necessitamos é que o nosso coração se torne uma morada do Altíssimo, assim como é o coração de Nossa Senhora de Lourdes, esse sacrário vivo que acolheu Jesus. O segundo passo, depois de uma vida de oração, irmãos e irmãs, é a Santa Missa, a Santa Eucaristia, este nosso encontro, o momento mais importante da nossa vida, de todas as nossas atividades, é a Santa Missa, principalmente a Missa Dominical. É um sacramento de cura. A Eucaristia que nós celebramos nos livra de muitos males, nos purifica de tantos pecados leves. A Eucaristia nos fortalece. A Eucaristia traz o céu para perto de nós. E a Eucaristia nos leva para perto do céu. É o sacrifício da missa. Mas nem sempre nós levamos isso a sério. Às vezes trocamos a Eucaristia, o nosso encontro de salvação, o nosso encontro com Deus, por qualquer atividade que tem por aí. E Jesus hoje nos chama a atenção para a Eucaristia como um caminho para nos fortalecer, para nos dar força, para nos curar. Um outro indicativo também para cuidar bem do nosso coração, da nossa alma, é conhecer a vida dos santos, em especial a vida de Nossa Senhora. E nós vamos aprender com isso, meu irmão, minha irmã, que a virtude de cada santo, a maior virtude de cada santo, a maior virtude de Nossa Senhora de Lourdes, de todos os santos, das nossas devoções, a maior virtude é justamente fazer este movimento de abrir, deixar que Deus entre no seu coração. É a virtude do santo. E Maria fez isso. Todos os santos também, deixar que Deus entre no nosso coração é um caminho. E o segundo caminho vai nesta mesma linha. Já que Deus tem que entrar no nosso coração, nós precisamos também entrar no coração de Deus. É a virtude do santo, deixar Deus entrar no coração, mas também entrar no coração de Deus. É um indicativo. Um outro indicativo para que possamos curar o nosso coração, nos purificar, é o sacramento da confissão. Buscar este sacramento não é só a confissão comunitária, não. É aquela confissão do cara crachá com o padre Bernardo. É chegar, a gente tem medo de confessar, porque a gente vai para a confissão, a gente chega com tanta história, não precisa disso, não. A confissão é você dizer o seu pecado. Qual foi o seu pecado? Foi o que você fez. É voltar arrependido. Tantas pessoas que a vida, para melhorar, para encontrar alegria, só precisa vir um dia conversar com o padre Bernardo e fazer a confissão. Só precisa receber o perdão de Deus. Diz o Papa Francisco, Deus não se cansa de nos perdoar. Sacramento da confissão. Um outro indicativo, irmãos e irmãs, é justamente a solidariedade. O tema de hoje que nós estamos celebrando, a Eucaristia, esse tema de hoje, o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. Nos faz ter zelo, amor pelos nossos irmãos. Esse tema de hoje, da Eucaristia, do pão que estamos celebrando, o pão que é símbolo do alimento, o pão que é o alimento que todos precisamos na vida, porque se não tivermos o alimento, nós ficaremos doentes e então morreremos. E todos nós precisamos de alimento, por isso este símbolo do pão. E quanta falta faz não termos alimento diário. A campanha da fraternidade que vamos celebrar este ano nos fala disso, sobre tantas pessoas que não têm o mínimo necessário para sobreviver, porque tem diminuído os pobres em espírito. E à medida que diminui os pobres em espírito, cresce aqueles que não têm o que se alimentar, que não têm o que se vestir, que não têm onde procurar saúde, condições de vida digna. E Jesus então chama a nossa atenção, irmãos e irmãs, para que possamos fazer esta meditação. Quando é tão bonito, quando Jesus nos diz que todos nós somos pobres, porque somos barros, porque somos pó, porque na medida em que cresce a vaidade em nós, cresce também a autossuficiência, e podemos esquecer que somos pó, que no dia que Deus nos chamar, a gente não leva nada. E assim o Senhor nos convida, irmãos e irmãs, a fazer esta meditação neste tempo, na campanha da fraternidade, já nesta festa de Nossa Senhora de Lourdes, onde nos convida a refletir que a carência de alimentos leva a perecer pela fome de alimentos, leva pela indigência à miséria. E o alimento que temos, ou o alimento que falta para alguns, é para nos dar a vida terrena, mas esses alimentos não saciam a sede de eternidade, não preenchem a fome mais profunda da nossa alma. E nos dias de hoje, não vivemos somente a fome de pão, mas inúmeras outras fomes, principalmente a fome de Deus, das virtudes humanas como o amor, a saúde, a justiça, a honestidade, a sinceridade, e a fome de vermos um Brasil melhor, sem menos, sem corrupção, sem exploração. E no Evangelho, Jesus então nos orienta. Jesus nos mostra uma luz quando o Senhor nos dá um aviso e nos diz que é preciso esforçar-se por conseguir não só o alimento que mata a fome física, mas sobretudo o alimento que sacia a fome de vida que todo ser humano tem, de buscar o alimento que dá a vida definitiva, pois o caminho que percorremos nesta terra é sempre um caminho marcado pela procura da nossa realização, da nossa felicidade, da vida plena, da vida verdadeira. E aqui, irmãos e irmãs, temos sede, temos fome de vida, de amor, de felicidade, temos sede de Deus, de mil formas saciar esta fome, mas percebemos que continuamos sempre insatisfeitos, tropeçamos na nossa finitude, na nossa condição humana, em respostas parciais, em tantas tentativas falhadas de realização, em falsas miragens de felicidade e de realização, em valores passageiros, em propostas que parecem sedutoras, mas só geram escravidão e dependência. E a palavra de Deus nos quer mostrar que em Jesus, através dele, que Deus sacia nossa fome, nossa sede de felicidade e nos oferece a vida em plenitude. E o que precisamos fazer para receber o pão da vida, a comunhão, aquilo que nos une a Cristo e aos irmãos, para receber o pão do céu, a Eucaristia? É preciso acolher o Evangelho anunciado por Jesus, aceitar e viver o mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. É preciso, irmãos e irmãs, saber partilhar os bens materiais, os dons e talentos, e saber colocar-se a serviço de Deus, mas também a serviço do próximo. Em resumo, irmãos e irmãs, viver o amor, o serviço, viver a partilha, e só Deus é capaz de dar ao ser humano, de fome contínua, a vida eterna, através do pão do céu, do pão da vida, que é o próprio Jesus, que nos une a Cristo e nos une também aos irmãos. O próprio Jesus nos ensina no Evangelho: eu sou o pão da vida, aquele que vive em mim não terá fome, aquele que crê em mim jamais terá sede. E este pão, meus irmãos e irmãs, é o pão da Eucaristia, é o pão da palavra de Deus. Deus é a nossa fonte principal, na qual buscamos tudo o que precisamos para saciar o nosso corpo, mas também para saciar a nossa alma, a nossa existência. E se não nos reabastecermos em Deus, a nossa energia, aquilo que nos dá vida, ela vai desaparecendo. Por isso, o verdadeiro pão que vem do céu é uma pessoa, é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E este pão pode ser entendido a partir de duas dimensões: pão para saciar a fome de conhecimento das coisas divinas, mas pão para saciar a fome da Eucaristia, que é o alimento espiritual que nos garante a vida eterna e a comunhão, que é um dom de Deus. Não busquemos o Senhor apenas para alcançar as coisas que passam, o alimento que perece, mas busquemos Deus, irmãos e irmãs, para alcançar aquilo que não passa e que nos conduz para a vida eterna, que é o Cristo, que é o Senhor. Que nós possamos dizer, como os contemporâneos de Jesus: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Senhor, não nos deixe faltar à missa. Senhor, não nos deixe faltar à Eucaristia, porque no dia que não tiver mais Eucaristia, o mundo vai morrer de frio. Nós vamos morrer de frio. E Jesus é o pão do céu, que Deus Pai enviou ao mundo para saciar a nossa fome e a nossa sede de humanidade. E nós encontramos Jesus em cada hóstia consagrada, na qual Ele está por inteiro, no seu corpo, na sua alma e na sua divindade. E se queremos ter a vida da graça divina, temos que comungar e comungar bem. E Jesus é o pão da vida. Irmãos e irmãs, a Eucaristia, esta fonte que nos une a Jesus, que nos comunica a sua graça. Que Jesus seja para nós de verdade o pão da vida. Que preparemos bem a nossa comunhão, desejando que Jesus venha a nós, tendo fome e sede de recebê-lo no seu corpo e no seu sangue. Depois de comungar, partimos para a nossa vida diária, sabendo que levamos Cristo conosco, nosso Eucaristia. E dizia São Tomás de Aquino: a Eucaristia, irmãos e irmãs, produz progressiva, uma transformação progressiva no cristão. É o sol das famílias, é o sol das comunidades. Nós nos alimentamos da Eucaristia, que é partilha, que é gesto de amor, que nos une a Deus e aos irmãos. Este amor que é sinônimo de gesto concreto. Se Deus é amor e comungamos desse amor, através da Eucaristia somos impelidos à ação. Por isso a Eucaristia nos ensina a amar os irmãos. Sejamos, portanto, Eucaristia para o mundo inteiro, para o mundo faminto, para o mundo sedento de Deus. Que neste decenário, que Nossa Senhora de Lourdes nos ensine a amar Jesus na Eucaristia, a recebê-lo com amor e a tirar todo o fruto espiritual desta comunhão com Jesus e com os nossos irmãos. Peçamos à Virgem de Lourdes que, por sua intercessão, nos alcance de seu Filho, o mesmo Verbo Divino, a reordenação da nossa vida interior, a purificação do nosso coração e a nossa submissão aos desígnios de Deus, que nos criou bons e ordenados para a glória do céu. Peçamos que o Senhor nos ajude, irmãos e irmãs, para que possamos celebrar cada Eucaristia com esse desejo de celebrar já aqui na terra o céu que se concretiza em cada Eucaristia, em cada missa que nós celebramos. A nossa salvação se torna mais próxima. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.